Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao Podcast 9 na 3. Hoje, vou resumir e analisar o livro A Dinastia Rothschild, de John Corman. É uma obra de história alternativa e investigação política dedicada à origem e à influência atribuída à família Rothschild na Europa moderna. A edição em português, identificada pelo ISBN 100-405, apresenta Meyer Amschel Rothschild como figura central, acompanhando sua ascensão a partir de atividades comerciais e financeiras modestas até a formação de uma dinastia banciária associada ao poder continental. O propósito do livro não é oferecer uma biografia convencional, mas contestar narrativas tradicionais sobre talento financeiro, herança familiar e influência política. Coleman interpreta eventos históricos por meio da ideia de uma mão escondida que atuaria nos bastidores de governos, guerras e decisões de Estado. Por isso, o livro deve ser lido como uma obra polêmica, ligada ao campo das teorias de poder oculto, e não como consenso historiográfico. Seu valor está em mostrar uma visão crítica e contestadora sobre finanças, política internacional e construção de mitos históricos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a origem de Meyer Amschel Rothschild como eixo da narrativa. O ponto de partida do livro é Meyer Amschel Rothschild. Apresentado por Coleman como o fundador de uma dinastia, que teria transformado uma base comercial limitada em uma estrutura financeira de alcance europeu. A narrativa enfatiza que sua trajetória não deve ser compreendida apenas como uma história de habilidade empresarial ou ascensão meritocrática. O autor procura deslocar o foco da imagem romantizada do banqueiro genial para uma leitura mais estratégica, na qual relances de oportunidade, acesso a círculos de poder e decisões calculadas teriam sido determinantes. Essa abordagem diferencia o livro de biografias econômicas mais convencionais, pois Coleman se interessa menos pela evolução técnica das práticas bancárias e mais pelo modo como fortuna, influência e proximidade com autoridades políticas poderiam se reforçar mutuamente. A figura de Meyer Amschel funciona, portanto, como uma chave interpretativa para explicar a formação de um modelo familiar de poder, mesmo quando suas conclusões são controversas. O livro destaca uma questão relevante à riqueza financeira, quando combinada com redes de confiança e informação, pode se converter em influência política duradoura. Em segundo lugar, contestando o mito da genialidade financeira hereditária. Um dos temas centrais da obra é a crítica à ideia de que o sucesso dos Rothschild resultou principalmente de uma genialidade financeira transmitida de pai para filhos. Coleman apresenta essa explicação como uma lenda conveniente, pois ela transforma um fenômeno histórico complexo em uma narrativa familiar simples e admirável. Ao questionar esse mito, o livro sugere que a expansão da família dependia de coordenação segredo, posicionamento geográfico e capacidade de operar em diferentes centros políticos europeus. A importância desse argumento está em chamar a atenção para a diferença entre talento individual e estrutura de poder. Uma dinastia financeira não se sustenta apenas por habilidade comércio, mas por mecanismos de continuidade, alianças, reputação e circulação de informações. Coleman interpreta esses elementos de modo acusatório, atribuindo a eles uma dimensão de manipulação política. Ainda assim, o tópico permite uma leitura mais ampla a famílias financeiras. Influentes podem construir autoridade não apenas por acumular capital, mas por controlar relances, confiança e acesso privilegiado a decisões governamentais. Em terceiro lugar, a tese da mão escondida na interpretação dos acontecimentos históricos. A expressão mal escondida resume a forma como Coleman interpreta muitos acontecimentos históricos. Para o autor, eventos normalmente atribuídos a reis, príncipes, líderes militares ou governos seriam, em parte, resultado de pressões exercidas por atores financeiros que atuam nos bastidores. Essa tese organiza a lógica do livro A História Visível, seria apenas a superfície de uma disputa mais profunda por crédito, dívida, financiamento de guerras e controle político. O interessante dessa abordagem Estem lembrar que de sais estates frequentemente dependem de recursos financeiros ou de credores poderosos. No entanto, o livro leva essa percepção a uma direção conspiratória, sugerindo níveis de coordenação e intenção que nem sempre são demonstráveis por evidências públicas amplamente aceitas. Assim, a leitura exige cautela. A noção de influência financeira é historicamente plausível em termos gerais, pois estados europeus dependeram de banqueiros e empréstimos. Já afirmar de uma direção oculta centralizada sobre grandes eventos precisa ser distinguida de uma análise documental convencional. Em quarto lugar, Napoleão. Alexandre Zugonde e os limites das alegações históricas. O livro atribui grande importância a episódios envolvendo figuras como Napoleão Bonaparte e o Tsar Alexandre Zugonde da Rússia, apresentando-os como exemplos de líderes afetados por intrigas associadas aos Rothschild. Essa parte revela tanto a ambição quanto a fragilidade da obra. Coleman procura reinterpretar eventos de enorme escala por meio da ação de uma família financeira, buscando demonstrar que quedas políticas e conflitos internacionais não podem ser explicados apenas por causas militares, sociais ou diplomáticas. O problema é que algumas dessas alegações são altamente controversas e, segundo críticas registradas em avaliações públicas, nem sempre vêm acompanhadas de comprovação verificável suficiente. Isso não significa que a relação entre finanças e política seja irrelevante, mas indica que o leitor precisa separar hipótese interpretativa de fato estabelecido. A força do livro está em estimular desconfiança, diante de explicações simplificadas da história. Sua limitação está em substituir, em certos momentos, a complexidade histórica por uma causalidade concentrada demais em um único grupo familiar. Por último, ligação entre passado europeu e conflitos políticos contemporâneos. Corman não limita sua análise ao século XIX ao assabores da família Rothschild. A obra também pretende conectar a história da dinastia a eventos contemporâneos, como a guerra no Iraque e ameaças de conflito envolvendo o Irã. Esse movimento amplia o alcance do livro e explica seu apelo entre leitores interessados em política internacional e teorias sobre poder global. A proposta é mostrar que os mecanismos atribuídos ao passado, financiamento, influência indireta, manipulação de governos e uso estratégico de crises, continuarium operando em novos contextos. Essa conexão torna o livro mais abrangente, mas também mais discutível. Relações entre energia, guerra, dívida pública e interesses financeiros são temas legítimos de análise política. Porém, transformar esses vínculos em prova de continuidade direta de uma mesma rede oculta exige evidências que vão além de paralelos históricos. A utilidade intelectual dessa parte este me incentivar perguntas sobre quem se beneficia de conflitos e como decisões internacionais são financiadas. A cautela necessária está em não confundir questionamento crítico com confirmação automática de conspirações. Em conclusão, a dinastia Rothschild é indicada para leitores interessados em história alternativa, dinastias financeiras, crítica política e interpretações não convencionais do poder europeu. Também pode ter quem deseja compreender como certas narrativas sobre banqueiros, guerras e governos são construídas fora da historiografia acadêmica tradicional. O benefício intelectual da leitura está em expor o leitor a uma visão que insiste na importância do dinheiro, do crédito e das redes de influência na formação dos acontecimentos políticos. Lido criticamente, o livro ajuda a formular perguntas úteis sobre dependência financeira dos estados, concentração de poder e relações entre elites econômicas e decisões públicas. Ao mesmo tempo, não deve ser tratado como síntese histórica definitiva, pois algumas alegações são controversas e exigem verificação em fontes independentes. O que o diferencia de livros mais convencionais sobre os Rothschild é seu tom investigativo e acusatório. Voltado menos à história bancária documentada e mais à ideia de influência oculta. Em comparação com biografias acadêmicas ou estudos econômicos, A obra se destaca por sua ênfase na contextual de mitos e na conexão entre passado e política contemporânea. Seu melhor uso é como leitura crítica, não como fonte única. Se você depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!